Então, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Quero, antes de mais, apresentar-me. O meu nome é Luís Monteiro, sou deputado do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e estamos neste momento a dar início a esta audiência, que é uma audiência por deputado piloto. Eu estarei a coordenar os trabalhos desta comissão e desta audiência em particular durante este período. Quero, antes de mais, também cumprimentar os estudantes e as estudantes do coletivo Estudantes Internacionais que fizeram o pedido para serem ouvidos na Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto aqui da Assembleia da República e informar, coisa que já foi feita também por e-mail, mas informar que as regras destas audiências é que há um período de 10 minutos iniciais onde a entidade visitante ou convidada poderá ter a oportunidade de apresentar as razões do seu pedido para ser ouvida. Segue-se um período de questões, perguntas, comentários dos vários grupos parlamentares. Eu, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, apesar de estar a coordenar os trabalhos, farei a minha intervenção através aqui da mesa da comissão e fechamos com novamente 10 minutos para a entidade visitante, neste caso o coletivo de estudantes internacionais. E sem mais demoras, porque já temos quórum, passaria a palavra, não sei se exatamente ao Daniel, ou à Isadora, à Anabeli ou ao William, para nos poderem fazer a sua apresentação inicial de 10 minutos. E mais uma vez, bem-vindos à Comissão de Educação, Ciências, Juventude e Desporto. E estamos ao vosso dispor e somos todos ouvidos para esta apresentação inicial.
Boa tarde, aqui é a Isadora. Queria desejar, primeiramente, muito boa tarde ao senhor deputado Luiz Monteiro, né, que preside essa audição, ao senhor deputado Firmino Marques, presidente da comissão, e aos demais senhores deputados e senhoras deputadas presentes aqui hoje. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer, em nome dos meus companheiros de coletivo, pela presença e atenção de todos nessa audição, que é muito importante para nós. Meu nome, então, é Isadora Loredo, eu estudo na Universidade de Aveiro, estou no terceiro ano da licenciatura em Engenharia Informática e sou brasileira. Nosso coletivo, ele pediu essa audição com o propósito de ilustrar aos senhores as dificuldades que nós, estudantes internacionais, temos enfrentado durante a pandemia, sendo que muitas dessas dificuldades, elas extrapolam o período pandêmico e foram simplesmente agravadas ou evidenciadas por ele. Foi dessa maneira, inclusive, que esse coletivo surgiu, nesse período de profundas dificuldades para todos, sejam elas financeiras ou relativas à saúde física ou saúde mental, nós percebemos que individualmente as universidades não estavam a nos ouvir nem nos apoiar. Era preciso, né, nos coletivizar para buscar alguma justiça aos constrangimentos, né, que estávamos a passar. E, afinal de contas, né, historicamente, os estudantes são, né, importantes agentes de transformação política e social nas sociedades. Então, eu quero aqui, primeiramente, ressaltar alguns dados que são do relatório de 2020 do Observatório das Migrações, da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência, que indicam que o crescimento dos vistos de estudo na última década tem trazido um impacto muito positivo para a economia de Portugal. Primeiro semestre letivo 2019-2020, nós somávamos 58 mil alunos estrangeiros, que eram 15% do total de alunos no ensino superior em Portugal. Em 2018 e 2019, os vistos de residência tiveram uma subida muito expressiva, 30% em 2018 face ao ano de 2017 e 11% em 2019 face ao ano de 2018, que já teve aquele aumento de 30%. Em 2019, quase 50% dos vistos emitidos foram para fins de estudo e na última década houve uma alteração nos perfis de entrada de estrangeiros em Portugal, que vinham antes maioritariamente para os fins laborais e passaram a vir maioritariamente para os fins de estudos. Enfim, agora encerrei com os dados, quero colocar aqui o primeiro ponto, que é tocar sobre a lei que regula o serviço de ação social. É um ponto extremamente importante para nós. Pelo Estatuto do Estudante Internacional de 2014, nós, estudantes internacionais, beneficiamos exclusivamente da ação social indireta. Mas realmente não é o que nós testemunhamos, não, nem durante a pandemia e nem antes dela. Eu, por experiência própria, antes de conhecer o estatuto, eu fui impedido pelo Serviço de Ação Social da minha universidade sequer me candidatar a um apoio de desconto à mensalidade do alojamento quando eu passei um período de adversidade financeira. E nós sabemos, nós estudantes internacionais hoje, sabemos que é assim como a maioria dos estudantes internacionais que precisam de algum apoio social dentro das universidades. os apoios, em sua grande maioria, não são nem apreciados porque nem nos permitem aplicar para eles. E o absurdo é que, apesar de termos o direito, as universidades interpretam o apoio indireto da maneira que mais lhes convém, né? Ou, como eu em 2019, não conhecia o fato de ser beneficiário. Então, as universidades também se aproveitam disso. Colegas, né, pediram vale alimentação, outro apoio indireto durante a pandemia, ou seja, pediram para as universidades ajuda para se alimentarem. E uma dessas colegas, inclusive em haver, além de ter o pedido nem ter o pedido analisado, ela teve a seguinte resposta do Serviço de Ação Social: desejamos-lhe boa sorte e que dias melhores virão. E não fizeram sequer nenhum encaminhamento com ela. Assim, simplesmente ignoraram o fato que tinha alguém ali passando necessidade. Colegas que já em maio ou junho começaram a receber e-mails de cobrança de mensalidades em atraso dos alojamentos universitários. Esses e-mails, vinham num tom de ameaça, que se o aluno não regularizasse até julho, teria que sair das residências. E um caso, assim, no Politécnico de Viana do Castelo, o Serviço de Ação Social não só ameaçou, como cumpriu. Um aluno brasileiro foi despejado da universidade, ó, da residência da universidade, porque não tinha cumprido com as mensalidades. Indo, inclusive, né, contra a lei aprovada por essa casa, né, de março, que incluía a proteção dos arrendatários. Enfim, na Universidade do Porto, para além de haver uma separação entre estudantes nacionais e internacionais dos alojamentos, em que notoriamente as estruturas e as condições dos alojamentos para os internacionais são consideravelmente piores, durante a primeira onda da pandemia, os estudantes que viviam em quartos duplos foram rearranjados para que fossem cumpridas as determinações de saúde, mas a universidade decidiu que, para além de tudo, os alunos ainda tinham que pagar pelas duas camas. Ou seja, estavam obrigando os alunos a pagar um valor duplicado. Na Universidade de Aveiro, né, que é onde que eu posso falar com mais propriedade, o descaso e a negligência com os estudantes internacionais foi tamanha que, até o mês de agosto, nem sequer álcool gel nos foi fornecido nas residências. Enquanto que nos restantes dos prédios da universidade, porque eu fui fazer exames e vi também, testemunhei isso, havia tapete de desinfecção, medição de temperatura corporal, forneciam máscaras, inclusive em alguns tinham cabine de desinfecção. E nós, as residências, né, e naquele momento nós éramos ali quase que exclusivamente estudantes internacionais, não recebemos sequer comunicações ou orientações. Enfim, recebemos relatos, né, de outros estudantes pelas instituições de todo o país que estavam nas mesmas condições. É um caso até muito marcante, né, pelo seu caráter extremamente absurdo. E foi amplamente noticiado, foi a atitude civil de ação social da Universidade de Lisboa em realojar alunos infectados por Covid para pousadas da juventude, né? No qual esses alunos partilhavam quartos muito pequenos, muitas vezes sem acesso à internet, sequer para continuar a assistir às aulas, sem alimentação adequada. A maioria das vezes as refeições eram frias ou nem levavam em consideração as restrições alimentares dos alunos. E sem a menor empatia para aquelas pessoas que, para além ali, de estarem longe das suas famílias, fora das suas casas, né? Porque para nós, estudantes internacionais, as residências universitárias são os nossos lares, e sem condições mínimas dignas de continuarem seus estudos e ultrapassarem de forma minimamente, né, sã a doença e restabelecerem sua saúde. Então, apesar da resolução da Assembleia da República, que recomendou medidas de apoio aos estudantes internacionais com o alargamento dos mecanismos de ação social, a realidade foi bem diferente. As universidades sistematicamente negam direito aos apoios sociais aos estudantes internacionais, condições pandêmicas ou não, e nós entendemos, então, que o que precisa ser feito é uma alteração na lei que regula o serviço de ação social, para que os estudantes internacionais, principalmente, né, os oriundos de países, comunidade de país de língua portuguesa, que são ex-colônias de Portugal, sejam beneficiários da ação social indireta e direta, porque só assim as universidades não vão poder utilizar o artifício de interpretação do que consideram ou não o apoio indireto. Eu agradeço e passo a palavra ao meu colega William.
Olá, senhores deputados.
Boa tarde, William. Sim, estamos a ouvi-lo.
Sou William Cardoso, sou estudante do Politécnico de Coimbra. Acho importante que a gente também possa ressaltar a importância do debate com respeito às propinas. Hoje, as instituições de educação superior de Portugal definem o valor das propinas com base em critérios extremamente amplos, como o custo real do financiamento da formação. Entendendo essa pergunta e essa consigna, a nossa pergunta é o que realmente significa esse valor real da formação. Quando, por exemplo, o curso de psicologia aqui em Coimbra, por exemplo, custa ao aluno 7 mil euros e em Vila Real esse valor é de 1.500 euros. Então, aí a gente já consegue entender um pouco a lógica mercantilista sobre o ingresso dos estudantes internacionais. Lógica que se vê diretamente no Estatuto de Estudantes Internacionais, em que o mesmo fala sobre a captação de estudantes internacionais para aumento de receita das universidades. É importante que a gente consiga definir e analisar de modo claro o teto das propinas, entendendo a realidade dos estudantes dos países da comunidade de países da língua portuguesa, justamente por toda a problemática que isso implica. Nós estamos falando sobre educação, não estamos falando sobre comércio internacional de mercadorias. Enquanto uma mercadoria deixa de fazer efeito, a gente deixa ela de lado. É necessário também que a gente entenda a lógica, e essa lógica que atravessa também a burocracia vinculada aos estudantes internacionais, em que o estudante chega a Portugal, faz a sua matrícula na universidade e começa a enfrentar o constrangimento da burocracia, como para abrir uma simples conta bancária, em que alguns, para tal, é necessário o NIF, o qual é sabido de que algumas oficinas das finanças solicitam para tal, ou um representante fiscal, ou autorização de residência. Quando o estudante internacional chega a Portugal, primeiramente ele não conhece ninguém para poder ser o seu representante fiscal, e justamente para poder ter autorização de residência, ele precisa do NIF. É importante e necessário que a gente desburocratize o sistema, de que se entenda a realidade. Porque esse não é um problema única e exclusivamente dos estudantes internacionais. Nós o vivemos diariamente, mas esse é um problema de toda a sociedade portuguesa, daqueles que aqui nasceram e daqueles que aqui decidiram viver. E a partir do momento em que a gente não consiga debater e resolver esse problema, a gente vai continuar tratando o estudante internacional como uma mercadoria. Assim, nós pedimos, obviamente, agradecemos a acolhida de vocês e muito obrigado.
Muito obrigado, William e Isadora. Passamos agora a palavra aos vários grupos parlamentares. Perguntava se alguém do Partido Socialista, via videoconferência, vai intervir. Passamos então ao Partido Social Democrata, ao PSD, que imagino que seja o seu deputado Alexandre Poço. 3 minutos a partir de agora.
Obrigado, senhor deputado. Cumprimento também as senhoras e senhores deputados que estão nesta audiência e envio também um abraço e agradeço a exposição que aqui nos foi feita pelos estudantes a retratar esta situação que afeta muitos estudantes internacionais. A nossa preocupação neste tema, tal como acontece na ótica de um sistema de ação social que o PSD defende para os estudantes nacionais, é de garantir que nenhum aluno, quando está a estudar no nosso país, passe por qualquer tipo de situação em que veja a sua sobrevivência, veja a sua capacidade de estudar, veja a sua condição de acesso a uma bolsa de alojamento que lhe retire não só a dignidade, mas também a capacidade de conseguir prosseguir os seus estudos, tendo em conta que escolheu Portugal para seu destino de formação académica. Nesse sentido, nós ouvimos aqui alguns relatos preocupantes, nomeadamente no que diz respeito, e iria focar-me nesse tema, no que diz respeito à ação social e à forma como instituições de ensino superior podem estar a ter entendimentos dúbios ou, eu diria, confusos para a aplicação das regras de acesso aos mecanismos da ação social direta ou indireta, e por isso a minha questão que deixava ao coletivo era se tem sido uma prática com foco numa ou outra instituição, ou se é uma prática generalizada estas situações em que é difícil para um estudante internacional, precisando ter acesso aos serviços de ação social e depois também aos mecanismos que existem de ação social direta ou indireta. Relativamente ao Estatuto do Estudante Internacional, que foi implementado no tempo do último governo PSD-CDS, nós temos uma postura de que o Estatuto deve ser, como é óbvio, sempre analisado e refletido, tendo em conta a sua melhoria. Por isso, embora seja algo que temos orgulho pela sua implementação de 2014, num tempo em que o PSD liderava o Governo Nacional, também temos uma abertura para, nas situações que aqui nos foram reportadas, de situações em que possa ser necessária uma adaptação ou uma revisão no sentido de melhorar esse estatuto, garantindo que o ensino superior português é atrativo para estudantes internacionais e que o país beneficia da presença de estudantes internacionais, o PSD é muito claro no sentido de estar disponível para fazer essa reflexão e depois analisar também os contributos que possam vir de outros grupos parlamentares, mas focava a minha questão no tema da ação social e se é uma situação geral ou se é um ou outro caso particular que está a prejudicar os estudantes internacionais.
Muito obrigado, Sr. Deputado do PS, Alexandre Poço. Passamos agora a palavra ao Sr. Deputado do Partido Socialista, Bruno Aragão, que por uma razão técnica há pouco não conseguiu intervir. Pedimos também desculpa por isso. Sr. Deputado, tenha a palavra. 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Piloto. Agradeço também a compreensão para esta pequena falha técnica. Queria agradecer a exposição que os estudantes internacionais aqui nos fazem. Já tinha tido a oportunidade também de reunir com eles noutro fórum, em outro contexto, perceber um bocadinho as questões que colocam, as diferentes dificuldades e os diferentes níveis, seja aquelas que se colocam no âmbito das questões mais relacionadas com a pandemia, portanto, mais emergentes, e aquelas que se colocam um bocadinho com o estatuto do estudante internacional, algumas das quais também já vínhamos a refletir. Tomamos boa nota dessas diferentes questões, da forma como devemos e podemos atendê-las e da forma como podemos alterar também alguma dessa matéria e parte dessa matéria. E, portanto, o Partido Socialista está naturalmente disponível no que são as suas funções e no que é a reflexão que tem feito para trabalhar nestas questões e, sobretudo, procurar, em primeiro lugar, responder, de facto, de uma forma mais urgente às questões que se têm vindo a colocar no âmbito da pandemia, porque são mais emergentes, mas também depois no que é a revisão e a revisão constante que devemos fazer dos estatutos de estudantes internacionais e, portanto, agradeço também a intervenção e as explicações que aqui nos deram. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Aragão, pela sua intervenção. Estou agora eu próprio, em nome do Bloco de Esquerda, numa intervenção de 3 minutos, que espero conseguir controlar. Ora então, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, quero antes de mais cumprimentar os e as estudantes internacionais do Coletivo de Estudantes Internacionais, que na verdade já nos conhecemos há um bocadinho mais de um ano. Estivemos uma primeira vez reunidos com alguns estudantes em Aveiro, tivemos depois no Porto, em Coimbra, em Lisboa, em Bragança e, portanto, em Faro também. O Grupo Parlamentar do Bloco, eu em particular, tenho acompanhado este tema ao longo de toda a pandemia, com particular importância nos momentos de confinamento geral, onde estes estudantes em particular passaram tempos bastante difíceis, não só pelos problemas administrativos que lhes são colocados com entraves do ponto de vista da sua relação diplomática com o seu país e com Portugal, dificuldades entre os serviços de estrangeiros e de fronteiras e um conjunto de serviços universitários e também com entidades públicas nacionais, seja a autoridade tributária, seja a própria segurança social, e esse é um dos primeiros aspectos que é preciso reter. O segundo aspecto tem a ver com o enquadramento que o Estatuto do Estudante Internacional veio trazer em 2014. Era evidente que, com o aumento do número de estudantes internacionais a procurar o país, Portugal, para estudar, era importante haver um enquadramento jurídico e também social da forma como estes estudantes eram enquadrados nas universidades e nos politécnicos portugueses. O problema não é da existência de um estatuto, ele é necessário. O problema é da natureza do estatuto com que nós estamos a lidar. O estatuto, apesar de enquadrar do ponto de vista jurídico a forma como os estudantes podem aceder ao ensino superior, a relação que os estudantes têm com as suas universidades ou país de origem e as universidades ou politécnicos portugueses, há um problema de concepção daquilo que é a sua própria inclusão e papel no ensino superior português. E é, a ver do Bloco, importante garantir que nós desmercantilizamos essa relação social entre os estudantes internacionais e o ensino superior português, garantindo uma outra política de propinas, alargamento de um conjunto de mecanismos de ação social que não estão garantidos atualmente no Estatuto de Estudante Internacional e que só por boa vontade das instituições é que eles são aplicados. Na esmagadora maioria, como ouvimos, isso não, nem sequer acontece. E há também depois uma outra vertente que não está diretamente relacionada com este enquadramento, se quisermos dizer, financeiro ou económico ou de apoio social, mas que tem uma relação direta com aquilo que é a importância de nós combatermos o racismo e a xenofobia na sociedade portuguesa e, neste caso em particular, no ensino superior português. E é justamente por isso que o Grupo Parlamentar do Bloco apresentou um projeto de alteração do Estatuto de Estudante Internacional, que será discutido e votado na próxima quinta-feira, e faremos todos os possíveis, todos os esforços, para que tenhamos uma votação positiva para podermos trabalhar na especialidade com os outros grupos parlamentares. E agradeço desde já também. Pergunto se não há mais nenhum grupo parlamentar que queira intervir. Não havendo mais nenhum grupo parlamentar ou deputado de partido que queira intervir, passo novamente a palavra ao coletivo Estudantes Internacionais, que terá, a partir deste momento, 10 minutos finais para poder concluir esta mesma audiência.
Muito obrigado pelas questões e pela atenção com que tem conosco, muito obrigado mesmo. Agora, em relação à pergunta que foi feita, nós temos atualmente, por meio do nosso Instagram e também pelo e-mail, relatos de estudantes de diversos locais do país. Então, nós temos relatos tanto daqui da Universidade de Aveiro, eu sou um estudante da Universidade de Aveiro, e, portanto, é uma realidade que é mais próxima da minha. Entretanto, nós contactamos também com estudantes da Universidade do Algarve, da Universidade de Lisboa, Coimbra, Universidade do Porto, Universidade do Minho, e também institutos politécnicos, como, por exemplo, de Bragança, também Universidade de Évora. Então, assim, são relatos bastante diversos. Entretanto, eles trazem muita semelhança, e muitos desses relatos envolvem também pessoas que estão pensando em desistir dos cursos, são pessoas que muitas vezes já desistiram do ciclo de estudos e retornaram para o país de origem. Esses relatos não são somente de estudantes brasileiros, mas a maioria sim, de fato, por ser o maior contingente de estudantes internacionais atualmente aqui em Portugal. Entretanto, são relatos que trazem grande impacto assim, na leitura, porque são comoventes, são pessoas que muitas vezes sofreram também algum ato de xenofobia dentro de sala de aula. São alunos que não tiveram validadas as suas questões quando foram levadas adiante para o Serviço de Ação Social. Portanto, sim, dentre esses relatos, o que a gente viu é que não são necessariamente pontuais, no sentido de acontecerem somente em uma instituição ou em uma região do país, mas costumam acontecer de forma muito semelhante em diversas instituições de ensino. Se algum dos meus colegas quiser complementar, e fiquem à vontade, por favor.
Boa tarde a todas e a todos. Conseguem me ouvir?
Sim, sim, sim.
Sim, perfeito, tá bem, muito obrigada. Então, acho que para finalizar aqui, meu nome é Anabelle, eu faço também mestrado em Ciência Política na Universidade de Aveiro, e como a Isadora bem colocou no início dessa sessão, o nosso coletivo ele nasceu na Universidade de Aveiro, e hoje nós temos conosco representantes da Universidade do Porto, da Universidade do Minho, da Universidade do Algarve, e da Universidade de Évora e do Politécnico de Coimbra. Queremos ainda poder escutar muitos estudantes, e a intenção, resumindo aqui realmente dessa audição, e o que nos deixa muito, muito felizes, porque apesar da negligência das universidades, que têm enxergado os estudantes internacionais como mercadoria, essa audiência é uma prova de que nós podemos ser ouvidos. Então, nós estamos muito satisfeitos de estar aqui, de colocar situações, como o meu colega Dianer colocou, a xenofobia, muito por conta do preconceito linguístico também, é um problema grave, porque em momento algum as universidades, para admitirem os alunos que vêm dos países da comunidade de língua portuguesa, elas dizem que é preciso falar um português culturalmente associado com o português de Portugal. Muitos são os relatos de alunos que deixam as instituições, têm a sua autoestima abalada, sofrem discriminação por conta do português, porque os professores, os docentes que estão ali para representar a instituição, que estão ali para mostrar que a instituição, que a Universidade de Portugal é uma universidade multicultural, estes docentes têm feito sistematicamente em muitas das universidades públicas portuguesas, têm praticado a xenofobia e o preconceito linguístico. São relatos de o seu português não está correto, os brasileiros falam muito mal português, alunos que entregam trabalhos em inglês ao invés de português. Então, qual que é a nossa solicitação? Que sejam ampliados os canais de denúncia, que haja um canal de denúncia a nível nacional, porque a partir do momento que a universidade ela tem autonomia e também tem a figura do provedor do estudante, e isso não tem sido resolvido ao longo dos anos, é preciso fortalecer esses canais de denúncia. É preciso que as universidades tenham sensibilidade. E o nosso pedido, quando a gente fala da alteração do Estatuto do Estudante Internacional nesse ponto do Serviço de Ação Social, é extremamente importante, porque são relatos de alunos que foram para trabalhos informais, porque não tiveram apoio, que desistiram do seu sonho. Porque quando nós viemos emigrar, é um investimento. Nós ficamos longe das nossas famílias. Nós fazemos um investimento, às vezes, de uma vida inteira, querendo qualificação. Não podemos ser desrespeitados. Isso é ruim para a gente e para a imagem de Portugal lá fora. Porque as universidades querem se internacionalizar, sim, montam departamentos de marketing direcionados para atrair o estudante, principalmente brasileiro, que paga propina muito mais alta, e a contrapartida, que é o acolhimento que eles prometem, não acontece. O que é acolher o estudante internacional? Essa que é a questão que nós deixamos. Como que está a imagem de Portugal nos países em que Portugal pretende se internacionalizar nesse sentido? Eu falo pelo Brasil, tem ficado negativa. A imagem tem ficado negativa. E esse contributo que os imigrantes, estudantes, com visto de estudante, têm dado de forma positiva para a economia de Portugal, não digo que isso vai acabar do dia para a noite, porque tem muita gente com interesse, mas a imagem fica manchada, é muito ruim. Então, é preciso atitude agora, porque a coisa da pandemia tem ficado muito mais evidente. Então, eu agradeço a audição, a oportunidade de estarmos aqui, então, para finalizar e não estender o tempo. E queremos também fazer parte da solução. Então, o nosso coletivo está aberto, né, para demais estudantes, para sempre também os senhores deputados e as senhoras deputadas quiserem entrar em contato conosco. Nós temos relatos de pessoas reais. do que é que está acontecendo e nós queremos soluções para isso. Estamos dispostos a colaborar. Eu agradeço mais uma vez e uma boa tarde.
Muito obrigado, Anabela, e nós, em nome da Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto, agradecemos a vossa disponibilidade, o vosso contributo. Com certeza todos os grupos parlamentares estão a par do assunto, intervirão no sentido que acharem mais oportuno, e mais uma vez agradeço-vos a vossa oportunidade também de poderem estar aqui conosco, e dou assim por encerrada esta audiência. Muito obrigado e boa tarde.
Boa tarde.